Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, Ponto de Ordem. Edição para este de sábado, dia 18 de março de 2023. Edição aqui no Canal 6. Passa pouco das 18 horas. Pode participar no nosso Ponto de Ordem através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. Vladimir Putin tem um mandado de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Estes são os assuntos que vamos abordar nesta edição do nosso Ponto de Ordem, sendo que vamos abordar outros assuntos também que têm a ver não só com a guerra na Ucrânia, mas também com outras situações que estão a fazer movimentar o mundo, algumas literalmente. Como sempre, temos nesta edição dois intervenientes, eu mesmo, Carlos Bonaparte, e também o Pablo Lima Rebelo, a quem saúde desde já. Olá, Pablo, muito bem-vindo a esta edição do nosso Ponto de Ordem. Tudo bem?
Olá, Carlos. Olá, amigos do Ponto de Ordem. Vamos para mais essa edição com muita coisa para comentar.
É verdade. Bom, esta vez vamos aqui falar... Vamos começar, se calhar, um bocadinho aqui pela política do Brasil... Porque continuem uns discursos um pouco estranhos de Lula, não é? Esperava-se, Pablo, de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva, se calhar um pouco mais de pacifismo em algumas das declarações que tem vindo a fazer, não é?
Exatamente, ele mais uma vez coloca os pés pelas mãos e dá declarações muito contraditórias para aquilo que ele vinha falando em campanha, que queria um governo de pacificação, queria um governo de união, e aí dá declarações totalmente opostas a isso, e, na minha opinião, num momento em que ele não devia dar esse tipo de declaração agora, com tanto problema para se resolver, né?
De facto, é uma das situações que eu talvez esperasse nesta altura, e sobretudo que ainda é o princípio do mandato, esperava-se talvez precisamente esse maior pacifismo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, obviamente, que isto não é só... Há quem diga que isto é mais uma má estratégia de comunicação. Ou seja, estaria a ser aconselhado... se calhar pelas pessoas erradas. Acha que é isto, ou acha que Luiz Inácio Lula da Silva diz tudo aquilo que realmente está a sentir?
Eu acho que passa um pouco sim pela má comunicação, mas a má comunicação no governo brasileiro, eu acho que desde a saída do Fernando Henrique Cardoso é uma tônica, né? Nós não podemos dizer que nenhum dos presidentes que vieram depois tinham como talento o saber se comunicar. Pelo contrário, eu acho que cada vez foi piorando mais. E agora nós pegamos o Lula num estágio piorado, né? Porque é um Lula mais velho, é um Lula que já passou muito tempo fora do cargo de presidente e talvez tenha perdido a mão. Se o Lula do primeiro mandato comunicava-se bem, o Lula deste mandato já não se comunica tão bem. Mas o fato é que não dá para você querer pessoas que praticaram o que o Lula praticou e esteja cercado de boas companhias também. Na verdade, hoje eu acho que o principal problema da política brasileira é que nós não temos nenhum nome bom, quanto mais uma equipe boa nas mais diversas áreas. Então, fica difícil governar assim, porque... eles não têm consciência do quanto eles não sabem sobre o que estão fazendo.
Nós estamos aqui a falar de algumas afirmações. Uma delas... há aqui uma coisa que, eu, no mínimo, seria muito controversa, que é... a escravidão causou uma coisa boa. A miscigenação. Isto numa altura em que estava em Roraima, numas terras indígenas, basicamente. Eu não vejo em que é que possa ter causado alguma coisa boa à escravidão. Mas, enfim, também podemos aqui falar sobre outra declaração sobre a obesidade, que causa, que faz tanto mal quanto a fome, efetivamente, tudo o que é demais é exagero. Parece-me é que há mais pessoas a sofrer de fome do que obesidade mórbida, no caso, até porque estas declarações eram tinham um alvo específico, que era o do Ministro da Justiça, não é? Fábio Dino, se não estou em erro, que andava de bicicleta porque não conseguia andar a pé, basicamente. Penso que era isto que queria dizer Luís Inácio Lula da Silva. Estas declarações acabam por ser redundantes um pouco, não é? Acabam até por desviar, talvez, o foco da atenção de alguns problemas mais graves do Brasil e que para já ainda não têm uma solução à vista. Esta é a leitura que eu faço. Agora, não sei se é a leitura que o Pablo também faz.
Eu faço muito uma comparação. Qual é a diferença dessa declaração sobre a miscigenação, do ponto de vista de gravidade, do que um presidente no meio da pandemia, quando comenta o número de mortos, ele fala: e daí? Não sou coveiro?
Pois
Então, esse é o problema que eu vejo. É, a gente espera a solução de uma pessoa que não está preparada para isso, porque o que aconteceram com os indígenas recentemente lá nas comunidades mais afastadas foi que eles viviam um quadro de fome e de desnutrição. Aí ele mistura uma coisa com a outra, no momento errado, na hora errada, no lugar errado, e acaba fazendo esse tipo de declaração que, no meu modo de entender, além de nos deixar sem esperança, quer dizer, porque uma pessoa que fala esse tipo de coisa, ela não tem noção do problema que ela tem para resolver, nos envergonha. É como o vice-presidente falar que tinha mico-leão dourado na Amazônia, sendo que não há mico-leão dourado na Amazônia. Então, esse tipo de vergonha a gente não precisava passar, mas a gente vem passando frequentemente nos últimos anos com várias figuras diferentes, né? Basta dizer que teve um deputado aqui no Rio que confundiu o Bertold Brecht, filósofo, com um personagem de humor chamado Bertoldo Brecha, que era exatamente uma sátira. Então, passar por esse tipo de vergonha, a gente já passou por saudação à mandioca, né, com a Dilma. Esse tipo de
também
vergonha
abusado
é
nestas
triste.
declarações. Ah, não, não, não. Sim, diga, diga.
Oi?
Não, eu ia dizer também
Passar por
abusado.
esse tipo de...
Eu ia dizer também
Pois
abusado
não?
em declarações recentes do Lula, mas não foi, não foi, não foi.
É. Passar por esse tipo de vergonha internacional é muito triste. Eu fico pensando, e eu tenho irmãos que moram fora do país, fico pensando como é que fica um brasileiro que mora fora do país quando as pessoas escutam uma coisa dessa lá fora. Quando você está aí em Portugal, eu não sei qual é a reação dos brasileiros que estão aí, mas eu fico profundamente envergonhado de ver nossos comandantes, né, pessoas que vão ter que pensar políticas públicas, falando de maneira tão equivocada, tão inoportuna e mostrando tão despreparo. Tamanho é o despreparo. Quer dizer, a gente realmente tem uma missão muito grande para resolver, porque governar um país do tamanho do Brasil não é fácil, e cada vez as pessoas se mostram menos preparadas para isso.
Se bem que, nada bate aquela célebre. Eu agora não sei qual é que foi o canal, mas sei que foi na Argentina. Nada bate aquela célebre confusão da jornalista que noticia com grande pesar, grande tristeza, a morte do escritor William Shakespeare. Quando na verdade o que ela devia ter noticiado era a morte do primeiro vacinado. Com a vacina contra a Covid-19, William Shakespeare. Bom, aí tem o nome, mas calma lá, é que o escritor já morreu há séculos, literalmente. Portanto, não sei como é que é possível confundir-se uma coisa dessas, mas enfim, nada bate essa confusão. Que atenção, eu pensei durante muito tempo que era paródia, mas não era paródia, efetivamente é verdade. Foi mesmo. Já vi. Eu só não sei qual é que era o canal. Mas muito bom, muito bom. Bom, agora
É.
vamos aqui. Diga, diga.
Desta série, nós tivemos aqui no Brasil, quando morreu o cantor Cristiano Araújo, nós tivemos uma apresentadora muito famosa que matou o jogador Cristiano Ronaldo.
Ah, é?
Morreu o
Ah, mano.
cantor Cristiano Araújo e ela anunciou a morte de Cristiano Ronaldo. Olha que coisa boa.
Não sabia dessa, não sabia dessa. Eles até teriam mais ou menos a mesma idade, atenção. Se o Cristiano Araújo hoje fosse vivo, ele teria 38 anos. Ou 39 agora, talvez. Porque ele morreu em 2013, se não estou em
Exatamente.
erro, com 29. Eu sei que ele tinha 29.
Exatamente.
Portanto, bom, mas atenção, não estou aqui a afirmar que foi em 2013. Estou em crer que. Mas, bom, vamos olhar aqui para um outro assunto que também é importante. Enquanto eu verifico aqui a data da morte do Cristiano Araújo, já para não dizer aqui coisas erradas, vamos aqui falar de um outro assunto que realmente também é importante. E basicamente, o que é que eu quero falar aqui hoje? Ok, pronto, só aqui vou só o compasso de espera. 24 de junho de 2015. E tinha 29 anos, efetivamente. Portanto, teria 37, iria fazer 38, talvez. Portanto, não seria muito longe daquilo que eu disse. Bom, mas olhando então para o que é que eu ia falar. O que aconteceu em França? Esta semana, a lei da reforma foi. Passou, efetivamente, passou a vigorar em França. E de repente abriu-se uma caixa de Pandora. A maior parte dos, diria eu mesmo, a esmagadora maioria dos cidadãos franceses deram-se conta de que a França pode rapidamente tornar-se numa ditadura. Porque o artigo 49/3 da Constituição Francesa confere ao Presidente da República, no caso Emmanuel Macron, a possibilidade de aprovar uma lei sem o consentimento do Parlamento. E tudo isto porque foi precisamente o que aconteceu nesta semana, na passada quarta-feira, depois de não haver um consenso. Na quinta foi então aprovada esta por unanimidade, isto é, pelo próprio presidente, ponto, foi aprovada a lei que aumenta a idade da reforma dos 62 para os 64 anos. Esta lei, também altera o regime de pensões. E, portanto, é uma lei sobre a qual os franceses estão completamente contra, causando inclusive manifestações multitudinárias em Paris, sobretudo, mas em todas as províncias francesas, há efetivamente grandes manifestações. Paris, a situação é mais grave porque também coincide com a manifestação dos comumente chamados lixeiros, ou os responsáveis pela recolha do lixo, sendo que essa greve já dura há 11 dias. E Paris está, vamos dizer assim, às moscas. Às moscas porque o lixo que se acumula é tanto que, para além do mau cheiro, há todos estes insetos, há ratos e há uma questão de saúde pública que se começa literalmente a colocar em cima da mesa. Pablo, isto é uma caixa de Pandora e agora nós perguntamos em quantas democracias é que existe a possibilidade de haver um regime ditatorial, ou seja, basta o presidente crer que a lei é aprovada.
Exatamente, aí a gente fica pensando se democracia realmente pode ser exercida, né? De fato, porque para haver democracia tem que haver a consciência de todos os cidadãos que ela precisa existir. Agora, quando parte do chefe da nação que ela pode ser burlada, ela é burlada. Isso já não é a primeira vez que isso acontece. A gente pode dizer, por exemplo, que aconteceu um ataque à democracia na medida em que aqui no Brasil a gente teve um impeachment da presidente Dilma, que todo mundo fala que foi um golpe e é uma alternativa prevista dentro da Constituição. Agora, o que não estava previsto dentro da Constituição é alguém que sofreu um impeachment poder se candidatar nas próximas eleições. E foi exatamente isso que aconteceu. Tiraram ela e nas próximas eleições majoritárias ela se candidatou a senadora e quase venceu. Então, o que temos hoje é as figuras centrais dos processos democráticos em vários países moldando a democracia, a sua vontade, aquilo que ele acredita ser melhor para o país. Esse é mais um caso que aconteceu na França sobre um problema geral de todas as nações, que é o regime previdenciário, que a conta nunca fecha em lugar nenhum, né? Em alguns países é um pouquinho melhor, em outros países é bem ruim, mas a conta nunca fecha. E por que que há tanta revolta? Porque a hora que acontece alteração, a alteração sempre fere o direito dos menores, quer dizer, do trabalhador menor. Agora eu pergunto se no processo francês há alguma redução nas regalias e nas condições dos chefes de Estado.
Esta semana houve alguém que colocou essa questão e a resposta foi muito interessante, que é: pois é, eles ganham muito, mas também trabalham muito para lá da idade da reforma. Há presidentes da República, há senadores, a utilizar o termo daí do Brasil, há parlamentaristas, vamos utilizar assim, há deputados, é o termo até mais correto, que exercem muito para lá da idade da reforma. De todos os países, por exemplo, de Joe Biden, por exemplo, não é? Que é o presidente dos Estados Unidos da América e já devia estar, segundo a própria lei, há mais de uma década na reforma. Portanto, mas não está porque não quer. Agora, e essa é a questão, não está porque não quer, porque se quisesse podia estar, era um direito que enquanto cidadão lhe assistia. Simplesmente isso. Mais nada. Mas isto deixa-me pensar, Pablo, que efetivamente abriu-se aqui esta caixa de Pandora, porque de repente um presidente pode, quantas vezes quiser, aprovar esta lei. Nós não estamos a falar de uma questão de sobrevivência nacional, não estamos a falar de uma questão de leis marciais nem coisa de estilo, estamos a falar de uma lei só, como tantas outras, e que o presidente decidiu aprovar por sua própria vontade, por sua exclusiva vontade, recorrendo a um artigo da Constituição que lhe confere plenos direitos. Por exemplo, se quiser ele pode dissolver o Parlamento e governar sozinho.
Pois é, a que ponto chegamos, né? A gente já tinha visto aberrações democráticas com o Maduro, depois a gente teve na Venezuela um senhor que se declarou presidente por conta própria e foi reconhecido por algumas outras nações,
como por exemplo a União Europeia.
Exatamente. E agora a gente tem o Macron se declarando ditador quando necessário. Eu sou democrata, mas se for preciso eu viro ditador.
Exatamente. É tudo muito democrático, mas quem manda aqui sou eu.
Exatamente. Bom, me parece que isso acontece em muitos casamentos, inclusive.
Sim, também é verdade. Também é verdade. Mas agora temos a França, que a França pela primeira vez deixou a Alemanha completamente sozinha na questão da Ucrânia, aliás, nas questões da União Europeia, porque efetivamente a Alemanha neste momento tem que se preocupar sozinha com a situação em França. Há quem diga, e ainda esta manhã nós tivemos relatos disso, há quem diga que a França pode estar muito perto de algo absolutamente impensável, que é de uma guerra civil. E porquê é que esta questão é colocada aqui? Porque de um lado temos Emmanuel Macron e do outro lado temos Marine Le Pen. Mas esta não é apenas uma luta política, na medida em que há uma parte militar do lado da líder de extrema-direita e temos uma outra parte leal ao Estado, que no caso acaba por ser leal a Emmanuel Macron, porque é ele o presidente de França. Mas há uma parte significativa que é leal no caso, às políticas de extrema-direita refletidas na personagem ou na personificação de Marine Le Pen. Esta situação poderia causar, se os tumultos em França continuarem a ser um problema desta gravidade, nós estamos a falar de lixo nas ruas, de manifestações que juntam dezenas de milhares de pessoas, 70, 80 mil, 90 mil na rua todos os dias. Por exemplo, só no dia de ontem foram detidas, só naquela região de Nantes, agora não me recordo se é província ou não, mas cerca de 300 pessoas por distúrbios. Nós não estamos a falar em Paris, estamos a falar apenas em 24 horas e numa outra região, portanto, porque em Nantes é impossível, até porque os próprios transportes estão em greve, outros por razões de segurança circulam com uma lotação reduzida, cá está por conta precisamente de tumultos que acontecem dentro dos próprios transportes. E depois temos uma outra questão, que é: as manifestações já deixaram de ser organizadas, isto é, alguém na rua simplesmente decide manifestar-se e automaticamente colhe o apoio de centenas de pessoas que depois se transformam em milhares. Este é o problema que está a acontecer em França e que se tem vindo, no fundo, de alguma forma a calar, portanto, a tentar minimizar. E eu reparo numa coisa, eu não sei como é que se fala, e já quero saber, não sei como é que se fala aí no Brasil, mas aqui em Portugal, apesar de se falar nas manifestações em França, tenta-se dar muito mais destaque às manifestações na Inglaterra, sendo que as manifestações em Inglaterra têm, acima de tudo, a ver com uma questão, que é em relação aos imigrantes, mas também sim à falta de alguns alimentos, é um facto. Mas e fala-se muito que na Inglaterra foi colocado um, ou seja, há um presidente, aliás, um primeiro-ministro, peço desculpa, há um primeiro-ministro que não foi eleito, que é Rishi Sunak. É um primeiro-ministro bilionário, como dizem, e que no fundo tem essa política contra a imigração. Esta é a grande motivação para os protestos que acontecem no Reino Unido, que não têm a mesma dimensão nem os mesmos direitos, aliás, nem a mesma base fundamentada que têm os protestos em França, que falam de direitos dos próprios franceses. Mas aqui fala-se muito menos. Aí no Brasil, como é que fala-se destas manifestações no Reino Unido e na, aliás, na Inglaterra, e na Inglaterra e em França, fala-se destas manifestações, e sim, como?
O pouco que eu visto fala-se mais da manifestação na Inglaterra, mas também nesse tom, que é um primeiro-ministro que tem uma política anti-imigrantes. E da França, sinceramente, pelo percurso que eu faço nos jornais do Brasil, na internet, de manhã cedo, eu tenho ouvido falar muito pouco. Até porque, se você falar em distúrbio previdenciário no Brasil hoje, pode causar um problema. É aquele negócio, é como não noticiar que pessoas pulam da ponte, não noticiar que pessoas pulam da ponte de determinada cidade e se matam para não incentivar. Então, no jornalismo brasileiro, eles estão deixando meio de lado os problemas previdenciários da França para não despertar curiosidade para olhar para os nossos problemas. Então, eles noticiam que está havendo greve pela reforma, mas não vão muito profundamente para não aguçar os olhos para o nosso problema. Porque a hora que a gente vê acontecer no vizinho, talvez a gente queira olhar para dentro. E o Brasil, atualmente, tem tanto problema e tanta coisa acontecendo que falta espaço no noticiário para falar dos problemas dos outros. Uhum. Então, aqui a gente ouve mais falar no problema da Inglaterra do que no problema da França. Eu acredito por esse motivo, porque se você começar a falar muito em problema previdenciário, vai se olhar para o problema previdenciário brasileiro, e é uma coisa que não, ninguém quer no momento, né? Uhum.
Vamos ir aqui a um outro assunto, já praticamente na reta final do nosso programa, a Ucrânia. Obviamente tem de ser, acaba por ter de ser. A situação na Ucrânia, que é uma situação igualmente complicada, isto é, criticava-se há tempo que os russos eram carne para canhão, era assim que eram chamados. Aliás, aqui até houve um termo muito utilizado, que é um termo ainda mais pesado, que era iam para a máquina trituradora de carne. Era assim que se chamava, aqui era assim que se dizia, que os russos iam para a máquina trituradora de carne porque os ucranianos davam cabo deles. Acontece agora a situação contrária, mas a nomenclatura é bastante diferente. A Ucrânia tem feito chegar mais reforços a Bakhmut. Bakhmut continua a ser um bastião de defesa e tudo isto acontece para dar tempo aos outros ucranianos para uma contraofensiva. A questão é que tanto russos como ucranianos vão perdendo e a batalha vai ficando equilibrada, mas com pessoas diferentes, porque efetivamente estas pessoas acabam por perder a vida. Parece-lhe uma boa estratégia de guerra enviar soldados ucranianos que no fundo façam a sua vida durar só o mais tempo possível. Até que outros possam, ou seja, porque Bakhmut está tomada praticamente pelas forças russas. Não há uma forma neste momento de recuperar a cidade, até porque o armamento está a chegar com muita dificuldade, a ambas partes, sobretudo à parte russa, já que a maior parte da cidade está tomada pela Rússia. Peço desculpa, quem tem mais dificuldades no abastecimento armamentístico é a Ucrânia, porque a maior parte da cidade está tomada pela Rússia. Parece-lhe uma boa estratégia, Pablo, ou talvez Bakhmut devesse cair para montar-se ali uma nova defesa ucraniana com mais consistência.
Eu acredito que sim, eu acredito que agora, quanto mais forem os investimentos nessa região, mais eles vão ser inúteis, porque você vai estar despejando força onde você sabe que ela não vai provocar uma reação diferente. Você vai jogar cada vez mais força e perder cada vez mais soldados, e jogar cada vez mais força e perder cada vez mais soldados. É preferível fortalecer o que ainda se tem do que tentar, nesse momento, tomar mais alguma região. Agora, isso já se arrasta por tanto tempo que eu não tenho hoje uma ideia precisa de onde a Rússia ainda tem o domínio, quantos por cento do território isso representa, né? Eu não sei onde a Ucrânia pode se fortalecer nesse momento. Mas mais do que tentar retomada é tentar fortalecer aonde ela ainda tem o controle, porque às vezes ela quer controlar outra região e acaba perdendo o controle do pouco que ainda tem. Então, eu fico sem uma noção precisa de qual seria o melhor movimento a fazer, mas de fato, esse movimento de tentar tomar uma região que está completamente ocupada pelo adversário não me parece ser o melhor.
Neste momento, só falta Bakhmut para que Donetsk esteja totalmente tomada pela Rússia. Toda a província de Donetsk está tomada pela Rússia. Aliás, Donetsk é reconhecida pela Rússia como parte do seu território, chamada República Popular de Donetsk. Quanto a Luhansk, está também praticamente tomada, portanto, é outra das partes, outra das províncias que está praticamente 100% tomada, ou já totalmente tomada até. Kherson não, mas aliás, a cidade de Kherson não, mas a Rússia tem mais de 60% do controle da província de Kherson, tal como também controla cerca de, aqui há mais incerteza, entre 45% a 60% da província de Zaporizhia, e estou a falar das quatro províncias que a Rússia politicamente anexou como suas. Há ainda uma outra província, que é de Kharkiv, que não estando sob controle da Rússia, na verdade, é uma província onde a Rússia ataca com bastante frequência. É ali que se encontra a segunda maior cidade do país, precisamente Kharkiv. Restando agora saber se efetivamente a Rússia também pretende não avançar para aquele território. Bakhmut não é uma cidade, é uma cidade em parte estratégica. Aliás, agora acabou por ser uma cidade estratégica, porque se a Rússia mesmo assim tiver o controle total de Bakhmut, vamos aqui ter a noção de que tantos meses serviram para nada para a Ucrânia. Aliás, há generais ucranianos que se perguntam onde e em que condições é que a Ucrânia tem neste momento uma capacidade de resposta para a tão aclamada contra-ofensiva da primavera, sendo que os meios dos Estados Unidos da América e da NATO não estão a chegar aos soldados. Estão a chegar à Ucrânia, mas o processo para chegar até à linha da frente é muito, muito lento. E por último, diga.
Pois é, aí a gente fica pensando até onde vai isso, né? Porque o que a gente está vendo aqui é uma guerra que só não acaba porque ele também depende da guerra para ser visto dentro da Rússia.
Aqui uma outra questão também. Diga.
E aí fica essa pseudo contra-ofensiva que na verdade é uma falácia, porque os aparelhos, né, as armas chegam e você não consegue entregar aos soldados. Então fica difícil saber para onde isso vai e até quando isso vai. O que a gente sabe é que, por enquanto, todo mundo quer ajudar, mas ninguém quer se envolver de fato, com medo que isso vire uma guerra de maiores proporções e se alastre por outros territórios. Então me parece que vamos deixar a Ucrânia ver o que que ela consegue fazer, e a gente já fez a nossa parte quando na verdade não foi feito basicamente nada. Está sendo mandado armamento a esmo, munição a esmo, mantimento a esmo, sem saber sequer se está chegando lá ou não, né?
Há quem diga nesta altura que se Bakhmut cair, cai toda a Ucrânia. Porque já se perdeu. Se mesmo assim a Ucrânia perder esta cidade, este terreno, e atenção porque a Ucrânia tem parcial controle sobre uma das frentes, que é a frente leste, já que norte, sul e oeste da cidade estão totalmente tomadas pela Rússia. Se aquela frente leste parcialmente tomada pela Ucrânia decair, efetivamente cai toda a Ucrânia, na medida em que ali se têm empregado grandes forças e não há resultados. Continua equilibrada, mas uma situação cada vez mais precária para a Ucrânia. É um cerco que dura meses e que está a pender lentamente, mas a pender para o lado russo. Uma passagem muito rápida, Pablo, para uma questão que lhe queria perguntar, que é que efeito é que acha que tem o mandado de detenção da Alta Comissária para os Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, e ela é russa, e aliás, para os direitos das crianças, sendo que estamos aqui a falar que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de detenção para a Alta Comissária Russa dos Direitos das Crianças nas Nações Unidas e também para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e tudo, acima de tudo, por crimes de guerra e deportação de crianças para adoção forçada. O que eu quero perguntar é o que é que acha que isto pode, enfim, que se pode concretizar na prática, sendo que, e é um detalhe, é um pormenor que é um pormaior, nem a Rússia nem a Ucrânia estão sob as leis do Tribunal Penal Internacional. E não estão porquê? Porque não quiseram. Posto isto, que efeito prático é que poderá ter este mandado de detenção?
Prático eu vejo muito pouco. Eu acho que é muito mais quase como uma sinalização de repúdio ao que vem acontecendo. Mas como é que a gente vai ver isso ser executado e ainda mais com essa informação que nenhum dos dois estão submetidos às leis simplesmente porque não quiseram? Então você está condenando alguém sobre um tratado de leis que tanto o prejudicante quanto o prejudicado não quiseram participar.
Sim, não reconhecem essas leis,
É
sim.
uma... Exatamente. Se eles não reconhecem essas leis, fica difícil dizer que vai haver uma ação, porque até para haver uma ação, no meu modo de entender, se houvesse, estaria se cometendo uma ilegalidade, não? Vocês não reconhecem as leis? Você está querendo impor um conjunto de leis, um tratado que nenhum dos dois envolvidos reconhece.
Ainda que Volodymyr Zelensky tenha já enaltecido esta decisão e dito que este é o caminho, e é por aqui que vamos, sendo que o próprio presidente parece ter esquecido de que a Ucrânia não integra os quadros do Tribunal Penal Internacional por vontade própria. É verdade que agora, depois da guerra, se calhar já teve vontade de, e se calhar há um processo de, só que durante a guerra ninguém adera ao Tribunal Penal Internacional. Por isso, aliás, e para que os ouvintes entendam, por isso é que existe a ideia de criar um tribunal específico para julgar estes alegados crimes de guerra cometidos por ambas partes, sendo que, obviamente, o foco é a Rússia. Ou seja, exatamente para poder julgar os crimes de guerra cometidos num país que não faz parte do TPI, ou seja, que não aceita as leis, que não se rege pelas leis do Tribunal Penal Internacional, sendo que a Rússia também não. Obviamente que no caso dos crimes de guerra, esse tal tribunal que ainda não existe, a Ucrânia faz parte, quando esse tribunal existir. O outro lado, a Rússia não faz parte, com certeza. Bom, nós estamos
Aí
na reta final. Diga, diga.
então nós temos um quadro de futurologia jurídica.
É, exatamente. Aparentemente, sim.
É um quadro de... Se no futuro ele for condenado, essa é mais uma porta para ter uma condenação para ele. Basicamente é isso que a gente vê aqui.
Se bem que depois também cá está. Esse tribunal de que irá julgar os crimes de guerra vai bater no mesmo que é o facto da Rússia não fazer parte desse tribunal. Portanto, enfim, e seja como for, a Rússia nunca poderia ser julgada por algum tribunal das Nações Unidas, porque, tal como os Estados Unidos, a Rússia é o único país que tem o direito de veto. Portanto, aliás, motivo pelo qual os Estados Unidos também nunca seriam julgados. Aliás, ninguém seria julgado por crimes de guerra, digamos assim, porque estes países. Ou seja, a NATO tem do seu lado os Estados Unidos da América, que votariam sempre contra, e a Rússia ter-se-ia a si própria do seu lado e votaria sempre contra. Portanto, mesmo que fosse a única. Mas, enfim, estamos na reta final, só uma nota muito breve. Donald Trump diz que vai ser preso na próxima terça-feira. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, precisamente, diz saber que na próxima terça-feira vai ser detido. E já disse que não se vai negar à justiça. Mas vamos esperar para ver o que é que vai acontecer no dia 21 de março. Por agora vamos chegando por aqui. Pablo, vamos às despedidas.
Uma ótima semana a todos. Aguardemos os acontecimentos para serem analisados na próxima semana e contamos com a presença de vocês no nosso próximo ponto de ordem. Um abraço ao Carlos, um abraço a você, ouvinte da Antena Web. Até a próxima semana.
O programa Ponto de Ordem emite-se todos os domingos, todos os sábados, no Canal 7, às 18 horas, em internetweb.pt/canal7, tal como esta edição. Edição na qual pôde participar e poderá continuar nas edições futuras através do e-mail aw@internetweb.pt ou também através do nosso número +351 910 222 400, participações válidas por WhatsApp, Telegram ou Signal. Na próxima semana, mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. A todos, desejamos uma ótima tarde e até lá. Nesse aspecto.